Un passaggio a quel come sta, per aquel Moshe e Kol Adav Bnei Israel, per vera dem, e le advarim a Shetziva Hashem la sototam. E agora Moshe Rabbeinu ia falar o Inyan do Mishkan. O Ramban explica aqui que mesmo que passou o Egel, eu poderia pensar, que já falou sobre o Mishkan antes, né? Mesmo assim, passou, podia pensar que já desceu da ideia do Mishkan, então veio a parashá de novo do Mishkan e Moshe Rabbeinu falou para Klal Israel direitinho. Então, mas antes do Mishkan, a Torá fala, Moshe Rabbeinu falou para eles, Sheshet yamim te'asem melacha, v'imashvi yelachem kodesh shabbat shabbaton, Hashem kol ha'oseh bo melacha yuma. Então, a Moshe Rabbeinu avisou para eles sobre o Shabbat, antes de começar a falar sobre o Mishkan. Então, Rashi pergunta, o que tem agora a ver o Shabbat? Rashi fala, Hidim laem azarat Shabbat tzivui melechet ha-mishkan, lomar sheino doche et ha-shabbat. Que binyan ha-mishkan não é doche Shabbat. Muito bem. Tem aqui diuk que os Balei Mussar perguntam, por que está escrito Lashon Sheshet Yamim Te'aseh Melacha? A tradução da palavra Te'aseh quer dizer vão ser feita. Então a tradução do pasuk é assim, Sheshet Yamim, seis dias, Te'aseh Melacha, vai ser feito o trabalho, vai Yom Ashvi Yelachem Kodesh, e o sétimo dia vai ser santo, sagrado. Porque a Torá devia falar pela gramática certa, Sheshet Yamim Tasem Lacha, seis dias vai, você vai fazer o trabalho. O homem que trabalha não vai ser feito, o trabalho não é feito, você faz o trabalho, certo? Então pela gramática não está certo, vocês perguntam a Kushiá. Mais uma pergunta tem, aqui e em outros lugares também no Chumash, para vocês saberem. Quase sempre, quando traz mitzvah de Shabbat na Torá, está escrito assim. Sheshet Yamim Tavodu, Yom Hashvi Shabbat Shabbaton. Sempre traz Shabbat com seis dias. Eu não estou entendendo. A Torá manda a gente trabalhar também, uma mitzvah trabalhar também? Por acaso é, né? A pessoa tem que ter para... A Gemara fala que dar parnassá para a família dele é o set da ká b'cholet. Eis o set da cá, quem é aquela que faz da cá todo o tempo? A mufanese da estou banava, aquele que dá para nascer para a esposa e para os filhos dele. É verdade que tem que dar para nascer, não é brincadeira. Mas a Torá tem que falar, para nascer tá bom, mas tem que trabalhar. Toda vez a Torá fala assim: seis dias você trabalha e o sétimo dia é Shabbat. Seis dias seu trabalho não é da minha conta. Isso eu sei se eu trabalho ou não. Alguém que é muito rico não precisa trabalhar mais. Tem uma mitzvah de trabalhar? Claro que não. Então, o que é isso? Que sempre, quase sempre, que a Torá traz a mitzvah de Shabbat, a Torá traz, olha, seis dias você trabalha e o sétimo dia é Shabbat, Shabbaton. Devia falar a mitzvah de Shabbat, sim, esses seis dias. Aqui é a mesma coisa. Fora o diuk que tem, te'asem lacha, também para que a Torá trouxe? Sheshet yamim te'asem lacha, ou bem ashvi yelachem kodesh. Devia falar, o sétimo dia é kodesh. Tanto faz, alguém que não trabalha seis dias, não tem que ser kodesh, Shabbat, também tem que ser kodesh. O que isso entra aqui no meio? A resposta para isso, pessoal, para essas perguntas, as duas perguntas, é o seguinte. Eu quero que vocês ouçam bem e gravam. Não só no gravador, na cabeça. Porque é Inyan de Ashkafá que eu vou falar para vocês agora. Né? E para vocês saberem que poucas pessoas entendem isso e sabem isso e vivem com isso. Poucas pessoas. Pode ser religioso, pode ser Shomer Torah e Mitzvot, certo? Mas não saber... Não viver com isso, não saber disso, não entender isso. Então não vale muito. Desculpa eu falar. A pessoa que ela chamei Torah e Mitzvot, não tem a Ashkafá certa da vida, do Sifrei Mussar, da Gemará, da Torá, não vale muito. Isso é uma coisa de Ashkafá que se vê na vida. A pessoa tem que saber isso. Então é importante vocês ouvirem. A princípio, a Mitzvah de Shabbat, Lechorá, é uma Mitzvah muito difícil. Para vocês não, imagino que não. Para os Bahurim não, porque ao contrário... Aqueles que vão na faculdade, não tem faculdade, podem descansar. Aqueles que não vão, também Shabbat é muito legal. Mas aqueles que trabalham, aqueles que têm uma loja no shopping center, aqueles que têm uma fábrica, aqueles que têm que trabalham em negócios, né? É muito difícil fechar a loja e a fábrica a Shabbat. É muito difícil. Imagina se alguém tem uma loja no shopping center. É, já ouvi muitas vezes esse argumento, certo? O principal movimento é Shabbat. Onde que eu moro, no Jardim América, para vocês saberem, o principal movimento nas lojas é Shabbat. Imagina se alguém tem uma loja na esquina do Oscar Freire com a Bela Senta. Vai, Shabbat está cheio, assim. Vai fechar a loja Shabbat. É um nisayon muito grande, é um teste muito grande. Aquele que trabalha, para falar Shabbat, eu paro de trabalhar. Porém, para quem tem um teste muito grande, aquela pessoa que acredita que ela traz a parnassá dela. Ela, com o trabalho dela, traz a parnassá dela. Se eu vou trabalhar um dia, eu vou ganhar tanto e tantos reais. Dois dias, o dobro, três, o dobro. E quanto mais trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Ela que traz a parnassá dela. É ela que se sustenta. Essa pessoa, é verdade, chega a Shabbat, é muito difícil. É muito difícil. Mas não dá, não dá. O principal movimento é Shabbat. Imagina só, a Pialachá, falar sobre trabalho em Shabbat não pode. O Daber Davaz aprende que não pode falar sobre trabalho. Chega Shabbat, tem que falar só sobre outras coisas, não sobre trabalho. Mas pensar, pode sim, a Pialachá. Mesmo assim, está escrito que é melhor nem pensar também. A mesma coisa, como uma pessoa normal pode chegar a Shabbat e nem pensar nos negócios. A pessoa tá pensando, mas talvez eu faça assim, talvez eu faça assim, talvez eu... Está pensando para segunda-feira, já aí tem domingo também, mas tá bom, mas agora eu estou pensando, vai, eu vou cair, né? Eu tenho uma ideia agora, preciso bolar essa ideia direito e tudo, eu vou esquecer até domingo, não sei o que lá. É muito difícil a pessoa... Não, agora é Shabbat, não quero saber de nada, não vou pensar em nada, não vou... Kulol Hashem, é difícil. Mas é só difícil, entendam bem, a pessoa que ela acha que ela se sustenta. Isso é errado. Pode ser que a maioria das pessoas acreditam assim. Vamos ver depois, que não é verdade, mas vamos supor. Mas não é isso, não é certo. Quem estuda Chovot HaLevavot, Shaar HaBitachon, quem estuda um pouco de Gemara, ele vê que a Ashkafá é completamente diferente. Então, a Ashkafá certa é o seguinte. Hashem que dá a parnassá para a pessoa. Rosh Hashanah, a Gemara fala, já é decretado quanto a pessoa vai ter o ano inteiro. É decretado já. Hashem decretou. A pessoa não pode pegar mais do que está decretado. Não adianta. Ela pode trabalhar 25 horas por dia. Ela não vai ganhar mais do que está decretado. E ela pode trabalhar só 7, 8 horas por dia. E não vai ganhar menos do que está decretado. Está decretado, Rosh Hashanah, quanto ela vai ganhar de dinheiro. Porque sim. Hashem fez as coisas que nós temos que trabalhar. Com Adam Arishon... Vocês se lembram da clara que Hashem deu para o ser humano? A pessoa tem que trabalhar. Assim que Hashem fez as coisas. Porque o Chovot HaLevavot explica, tem que estudar o Chovot HaLevavot, tá bom? Para entender isso melhor. Mas assim que Hashem fez, que a pessoa, para Hashem dar a parnassá para a pessoa tem que trabalhar. Assim que vai. Mas, de novo, eu tenho que trabalhar. Mas não eu estou fazendo meu dinheiro, eu estou ganhando meu sustento, eu estou me sustentando. Não. Hashem já deu a parnassá para mim já, Rosh Hashanah. Eu tenho agora que trabalhar, como o Lashon do Mesilat Yesharim, eu tenho que realizar uma dívida que Hashem mandou eu trabalhar, eu tenho que trabalhar. Hashem, como se fosse Hashem falar assim para a gente, olha, eu dou parnassá para você, ser humano, mas você tem que trabalhar. Eu que dou a parnassá. Isso aí é um exemplo, né? Um exemplo bobo. Um pai falar para um filho, olha, se você fazer isso, isso e isso, eu te dou dinheiro. Então o pai está dando dinheiro para o filho, com uma condição, o filho faça isso e isso. Hashem dá o dinheiro para nós com a condição que nós trabalhamos. Mas não o nosso trabalho que nos sustenta. Hashem que dá a parnassá para a gente. Tem um exemplo famoso do Chofetz Chaim. O Chofetz Chaim fala uma vez, tinha um homem que ele tinha um barril de água. Ele tinha uma torneira no barril. E ele queria, sei lá, ter mais água, não sei o que lá. Então ele colocou mais uma torneira no barril. Então o cara falou para ele, bobo, você acha que colocando mais uma torneira no barril, você vai ter mais água? Você não vai ter mais água. Talvez vai sair água mais rápido, mas mais água do que tem no barril, você não vai ter mais. Não adianta, pode colocar duas torneiras também. Falou Chofetz Chaim, em relação a isso, mamash, a pessoa pensa que ela pode, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar de bico mais dinheiro, certo? Não é de bico. Se vai ganhar de bico, que é decretado para o Rosh Hashanah, você vai ganhar esse bico, certo? Não dá para a pessoa ganhar mais do que está decretado para ele. Não dá. Não existe isso. Não sei se vocês se lembram, que eu falei uma vez para vocês, o exemplo do sábado de Kellen. Olha, tudo isso é Toiras Emes. Quem não acredita nisso, então ele não acredita numa parte da Torá. Porque isso é Toiras Emes. Não é Hidush do Lama Yeshivot, não é Hidush do Shimon Shkop, sabe, que dá para discutir sim ou não, Lomdes. Isso é Toiras Emes. Acho que é coisas salvobas. É Gemura isso, certo? Não é... O Saba de Kellen falou uma vez que tem um cara que ele roubou dinheiro, roubou 100 reais, por exemplo. 100 reais. E no fim ele está com dor de dente. E ele vai no dentista, e o dentista fala que custa 100 reais a consulta. Então ele pensa consigo, tá vendo? Que bom que eu roubei esses 100 reais. Eu não teria esse dinheiro para a consulta do dentista. Fala o Shabbat de Kellen, assim que ele pensa. Ele está interpretando errado as coisas. A verdade é que se ele não roubasse os 100 reais, o dente dele não doeria, ele não teria que ir no dentista. Só que ele roubou os 100 reais. Então a Shem fez que ele teve que ir no dentista e gastar esses 100 reais no dentista. A pessoa não pode pegar mais do que está decretado para ela. Tem um monte de histórias, amigos meus falaram, eu também vi comigo também, tá? Esse tipo de história, mas amigos meus falaram que eles uma vez chegaram, eles querem ter um pouco mais de dinheiro, então começaram a trabalhar mais uma coisa, de repente veio um gasto a mais que eles não tinham esse gasto. Não adianta, de novo, a pessoa tem que trabalhar, a Shem fez as coisas, tem que trabalhar, mas saber que não é ele que traz a parnassá dele, o robô talvavot escreve, tem que estudar o robô talvavot, charabitachon. Ele tem que trabalhar numa coisa que ele acha que pode dar para Nassau, Pidere Hateva, o horário que ele acha que pode dar, aí acreditava Shamayim, Hashem vai dar para Nassau. Bom, a pessoa que acredita nisso, que vive com isso, né, que vive com isso, para essa pessoa, Shabbat, não é difícil. O que eu falei? Mas nesse dia que tem tanto movimento, eu vou fechar minha loja, não é você que traz a tua para Nassau, Ribono Sheraldam. Não é a tua loja que dá para Nassau, não é a loja. É a Shem que dá para Nassau. Hashem falou para você que tem que trabalhar. E Hashem falou que Shabbat não. Então, ótimo. Ao contrário, pessoal. O trabalho para a pessoa, ele está fazendo um dever que Hashem mandou ele fazer. Isso que é o trabalho. Shabbat, Hashem não mandou ele trabalhar. Muito bom. Ótimo. Ótimo. Então, não devia ser difícil. Mas como que eu vou... Ok. Você que ganha teu dinheiro, você que traz teu sustento, né? A tua loja que te sustenta, não é verdade. Hashem que dá para nascer para você. Falam os Balei Mussar, isso que é o Pshat aqui no Passu. Prestem atenção. Qual pessoa que pode lekayem vemashvi elachem kodesh shabbat shabbaton? Quem pode fazer isso? Aquela pessoa que sheshet yamim te'asem lacha. Aquela pessoa que ela acredita e ela sabe que não é ela que trabalha. Ela que traz o sustento dela. O trabalho é de memeila, te'asem, é feito o trabalho. Hashem. Hashem que faz o trabalho para você. Hashem que dá a parnassá. Não é você que te sustenta. Essa pessoa consegue chegar a Shabbat, Shabbat, Shabbaton, Kodesh, não pensar no trabalho, nem para Shabbat também não. Porque sabe que não é ela que traz a parnassá. Ela tem que trabalhar, porque Hashem mandou, mas não é ela que traz a parnassá. Então, isso que é o Pshat no TAC, isso que é o Pshat, pessoal, sempre a Torá fala primeiro, Sheshet Yamim Tavot, o Bemashvi. Tavot, pessoal, é lação de trabalho de Evet. De Evet. Quando um Evet, ele trabalha pro senhor dele. Ele trabalha pro Adon dele. Ele trabalha porque o Adon quer que ele trabalhe. Não para trabalhar de ganhar dinheiro. O Eber tem que obedecer. A pessoa, o Yehudi, ele tem que trabalhar. Por quê? Porque Hashem mandou, você tem que trabalhar. É verdade, assim que vão as coisas. Seria muito bom se não fosse, talvez. Mas Hashem fez que tem que trabalhar para a Parnassá, certo? Tá bom. Então eu trabalho porque Hashem mandou trabalhar. Agora, Parnassá, Hashem que dá Parnassá. Então, Sheshet Yamim Tavot. Se você trabalhar 6 dias como um Evet, que eu quero trabalhar porque me mandaram trabalhar, meu senhor me mandou trabalhar. Ah, daí, Bemashvi, Shabbat, Shabbaton. E aqui também, Sheshet Yamim Te'asem Lacha, daí, Bemashvi, Shabbat, Shabbaton. Se você vai acreditar que o trabalho é feito memeila, não que você está fazendo esse trabalho, daí é outra coisa. Mais um diu que tem aqui, também acho muito importante. Talvez esse é um assunto também que tem que falar mais barichut. Eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas não sabem disso. Vocês perceberam que o Lashon HaTorá é assim? Ele advarim ashitzivah Hashem lasot otam. Essas são as coisas que Hashem mandou você fazer elas. Ok? Não trabalhar em Shabbat. A Torá fala assim, Hashem mandou você fazer lasot otam, quer dizer modo positivo. Modo positivo, como vai ser? Então, lasot otam quer dizer comer na sukkah, lasot otam. Pegar lulá, é uma mitzvah, como vai ser? A Torá fala assim, Hashem mandou você fazer, fazer o quê? Não fazer trabalho em Shabbat. A Torá devia falar, ele varim, asher Hashem, se vá lo lasot, o que não fazer? Não fazer trabalho em Shabbat. Que a Torá fala, Hashem, se vá Hashem lasot otam, sim fazer. Entendeu, Fábio? A pergunta é que Hashem, lasot da Torá, lasot otam. Só se falar que isso vai para o Mishkan, não para o Shabbat. Mas decorada antes da mitzvah de Shabbat. Então, o que Hashem mandou eu fazer? O que eu tenho que fazer em Shabbat? Então, eu não posso fazer melachot. Isso é uma coisa negativa, certo? Lasot otam parece fazer uma coisa de modo positivo. pegar lugar, sabe, da sua outra, que Shabbat é tudo negativo, não fazer isso, não fazer isso, certo? É isso aí, então, Jorá é lotasse Shabbat, certo? Tá bom, tem o Isatase também, Zahor, Shamor, mas la sototama é cachê, la sototama é lachone positivo. Perguntam isso também. Olha, a resposta é super simples para vocês saberem. Em meus olhos é muito simples. Saibam, eu vou falar, mesmo que isso é uma coisa arichut, mas é importante, já estamos falando sobre Shabbat agora, então vamos acabar já com isso. Muita gente pergunta também sobre o Shabbat. É tão enjoado, não dá para fazer nada, Shabbat, não dá para sair, não dá para ir no restaurante, não dá para, sei lá, tem que ficar em casa. É enjoado, certo? Muita gente pergunta essa pergunta, certo? E a verdade é, uma vez eu mostrei para vocês, eu acho, que eu tenho um Rashi que concorda com eles, com essas pessoas. O Rashi fala do Furash, lembra lá no Rashi? O Rashi fala do Furash com essas pessoas. Está escrito, Leman Yanuach Shorcha Vachamorcha, que o Shor e o Hamor também tem que descansar da pessoa. Eu não posso trabalhar com o meu Shor, Ará, a fazenda com o meu Shor. Assim fala a Torá. Pergunta o Rashi lá, o que quer dizer, a Shor tem que descansar? O Shor não pode pastar, não pode passear, pastar e comer? Isso não é descanso? Fala o Rashi, isso não é descanso. Tem que ficar trancado em casa? O que o Rashi fala? Ficar trancado em casa, isso não é descanso? Ele amar e fala, o Rashi, o Shor, né? Ele pode pastar. Eu só não posso trabalhar com o Shor. Mas se o Shor quer pastar, passear, claro que ele pode. Senão não é descanso. Então você vê que o Rashi fala lá, que ficar trancado numa casa, trancar um Shor numa casa, não deixar ele ir pastar, passear, isso não é descanso. Então, o Rashi é um Rashi, meu Furashi. Que isso não é descanso, ficar assim, trancado, o Shabbat inteiro. Certo? Johnny, pergunta é boa, não? Então, o que é isso, Shabbat? Muitas perguntas essa pergunta. A resposta é simples, também é tão simples tudo. A resposta é o seguinte, é verdade, para o boi, para ele ficar trancado numa casa, é verdade, isso não é nenhum descanso, é horrível, deve ser horrível isso. Deve ficar maluco esse boi. Por quê? Qual que é o objetivo de que ele veio para esse mundo, o boi? Para pastar. Para comer capim. Esse é o objetivo que ele veio. Não tem nenhum objetivo mais elevado, o boi. Então, trancar ele em casa, não sem fazer nada, ele vai ficar maluco mesmo. Isso não é descanso para o boi. Então, fala, Urashi, não, o boi pode ir pastar. Mas qual que é o objetivo que o ser humano foi criado? Também para pastar? Para comer capim? Para comer arroz, feijão e ketchup? Isso que é o objetivo que a gente foi criado? É claro que não. Nós fomos criados com um objetivo elevado, ruhaniu, espiritual. Infelizmente, a semana inteira a gente está ocupado com a parte de Gashmi, trabalhando e... Faz pouco tempo uma pessoa falou para mim que durante a semana, eu, Baruch Hashem, eu estou trabalhando na parte do Hanim, mas, né, mas pessoas estão trabalhando em fábrica, não sei o que lá, falou para mim uma vez que faz pouco tempo que ele sente, ele fica tão material no meio da semana, tanto dinheiro, 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 que é tão bom que tem um Shabbat que ele um pouco para com esse negócio do dinheiro e volta um pouco à parte do Hani da vida da pessoa. Então, a pessoa vem para esse mundo não para... De novo, o objetivo nosso na nossa vida não é para trabalhar, não é para comer. Nós temos que trabalhar e temos que comer. Não é esse o objetivo de vida. O objetivo é a parte do Hani. Então, Baruch Hashem, tem um Shabbat que a Torá falou por isso mesmo. Não trabalha, para de trabalhar. Por quê? Para você poder parar um dia e se aproximar da Kadosh Baruch Hu, se aproximar do seu objetivo de vida. Que é a parte do Hani da coisa. Certo? Então, eu acho que La Sototam Chaim não existe fazer mais do que a parte do... A pessoa que estuda a Torá, que se aproxima da Kadosh Baruch Hu em Shabbat, isso é o que mais... O que é mais fazer? Trabalhar na fábrica é mais fazer do que estudar a Torá e tefilar e aproximar da Kadosh Baruch Hu? Não. Não, é muito mais fazer a pessoa que Shabbat inteiro fica estudando Torá, fica aproximada a Kadosh Baruch Hu. La Sototam quer dizer não fazer as malachot. É verdade, Shabbat é não fazer as malachot. Mas por que não fazer as malachot? Tem pessoas que aproveitam o Shabbat para poder ler o jornal, numa boa, poder ler as revistas semanais, tudo. Não é isso. Não foi esse o objetivo. Não foi esse o objetivo. O objetivo foi para se aproximar mais da Kadosh Baruch Hu em Shabbat. Então, isso que é Lassototam. Lassototam quer dizer fazer o quê em Shabbat? Não tem que fazer, não tem que sim fazer. A parte do Hanim também é fazer. Você se esforçar e se aproximar da Kadosh Baruch Hu em Shabbat. Esse é o objetivo. Isso é Lassototam. É muito importante isso também, certo? Quero que vocês gravem isso daqui. Muito bem. Vamos continuar, que está tarde já. Aqui de Mishkan, tem uma pasuk aqui, bem Rashi. Bem interessante. Ah, antes disso, tem um Ramban aqui também, muito, muito especial esse Ramban. Não sei se eu falei para vocês já uma vez. Olha no Sheni, Pasuk Hafalef. O Pasuk fala assim. Então Moshe Rabbeinu mandou trazer todos os materiais, tudo. Vayavou kol ish ashenesa'o libo. Fala o Pasuk assim. Veio toda pessoa que nesa'o libo. Nesa'o libo quer dizer que ele se... Vamos falar em português. Ele se... Vamos ver depois o que quer dizer isso, tá bom? Vokol ashenat baruch, aquele que quis trazer. Aquele que resolveu trazer, quis trazer... Veio e trouxeram e trumat Hashem limlechet el moed chol avodato lebigdat kodesh. Todos os Yehudim que quiseram trazer, vieram, trouxeram tudo. A Torá fala, vocês viram, né? Que Zohumash que sobrou até, certo? Não precisava de tanto. Então, todos os Yehudim vieram e assim construíram a Mishkan. O Rambam pergunta, que Lashon é esse? Nesaolibo e Nadvarucho. O que é isso? Lashon Kaful, Nadvarucho, Nesaolibo. É Lashon Kaful aqui. Fala o Rambam aqui, pessoal, uma coisa impressionante. Ele fala assim, vai para vocês verem dentro do Rambam. Ele fala assim, essas pessoas não estudaram arquitetura. Eles vieram do Midbar agora, do Mitzrayim agora. Não estudaram arquitetura, eram escravos lá em Mitzrayim. Não sabiam esse trabalho do Mishkan. Nunca ninguém ensinou eles a fazer um trabalho desses. Como vocês conseguiram fazer isso? Fala o Rambam. Nessa olibô. Vaigbalibo e bedar que Hashem. Eles chegaram e falaram, sim, nós vamos fazer. Vamos fazer. Chegaram, acreditaram neles mesmo com segurança, bitachon atzmi, certo? Foram e conseguiram fazer. Então ele fala, Nadvarucho quer dizer, Nadvarucho quer dizer que eles queriam fazer. Nessa olivô quer dizer, eles tomaram a iniciativa e eles foram, vamos fazer. Sabemos, não sabemos, vamos fazer. Assim fala o Rambam. Rebbe Yerucham traz esse Rambam. E ele fala que daqui sai uma mensagem super importante para todo Bachur Yeshiva, né? Mas não só Bachur Yeshiva, para toda pessoa no mundo. Toda pessoa, pessoal, ouçam bem, Davi, presta atenção. Toda pessoa quer ter atzlachá na vida. Todo Bachur quer atzlachá no limud dele. Toda pessoa quer, todo comerciante quer atzlachá na loja dele. Todo mundo, todo empregado quer atzlachá, ter sucesso no trabalho dele. Todo mundo quer ter sucesso na vida. Não tem ninguém que não quer ter. Como que dá para ter sucesso, fala de Berucham, não sabendo, não com boa cabeça, a pessoa tem que se convencer que ela consegue, tem que ter o bitachon atzmi e falar sim, eu consigo e eu vou lá, tomar a iniciativa e fazer. Se a pessoa ficar de lado, e, ou por vergonha, ou por medo que ela não consegue, né? Não, quem sou eu para conseguir uma coisa dessas, ela nunca vai para frente, nunca vai para frente. Pessoal, todas as coisas grandes que foram feitas foi de pessoas com iniciativa. Falei para vocês uma vez, eu acho, isso, essa parte. Imagina só a Yeshiva de Kutia, por exemplo. Se não tivesse um homem como Rav Shama, com a Yosma, com a iniciativa, eu vou construir uma Yeshiva em Kutia. Mas como? Kia? Me falaram isso, certo? Faz 10 anos, acho que o Raval me contou isso, que ele falou, o Raval falou, Yeshiva em São Paulo? É uma coisa que não tem... Acho que a Val, enquanto ele falou, quando vai crescer grama aqui, vai ter Yeshiva em São Paulo. Se não me engano, ele falou isso, tá bom? É, verifica. Então, tem que ter uma pessoa que ela, não tem medo de nada, eu vou sim, eu vou fazer, mas como? Você consegue? Sim, eu consigo. É uma pessoa com iniciativa, uma pessoa que acredita nela e vai atrás. E olha só o que saiu, né? Olha só o que saiu. O que quer dizer isso? Que a pessoa tem que se convencer que ela consegue. Em tudo é assim. Certo, Henrique? Em tudo. Em tudo que ela faz na vida, tem que se convencer. Eu consigo sim, e eu vou fazer. E se ela se convencer, e ela acreditar nela, ela ter confiança nela, ela consegue e ela faz mesmo. Os Yehudim aqui, é impressionante, pessoal. Isso é impressionante. Os Yehudim não sabiam construir um Mishkan. Ninguém ensinou para eles. Mas eles acreditaram neles. Eu consigo sim. Vamos lá, nós conseguimos. Acreditaram neles, se convenceram que eles conseguem. E foram lá e construíram perfeitamente o Mishkan. Uma coisa linda. Uma coisa linda, linda, linda. Vocês viram fotos, certo? Do Mishkan. Tudo tão bem, perfeito e tudo. Porque eles, como conseguiram? Por isso. Eles tinham a iniciativa e conseguiram. É muito importante isso. Bachur Yeshiva no Limut também. Bachur Yeshiva, muitas vezes... O Chazon Ish falou uma vez que todo Bachur Yeshiva é safek meyuá para ser um gaon. Todo Bachur Yeshiva. E ele fala assim... Rov Gdolim que saíram, falou Chazon Ish, não é dos Bachurim que eram dos melhores. E sim, aqueles que acreditaram neles. Todo Bachur, pessoal, eu vejo em vocês, em outros alunos meus que eu tinha, certo? O Bakur que ele acredita nele, que ele consegue progredir, consegue ser um Talmid Chacham, ele vai para frente. Não depende da cabeça que ele tem, não depende mesmo da cabeça que ele tem. Depende da vontade que ele tem. Se ele acredita e ele quer, ele acredita, ele chega lá. Depende disso. Isso que o Rambam fala aqui para a gente. Não depende de se consegue, se estudou ou não estudou. Fez faculdade, arquitetura ou não fez. Não, não. Se acredita que você consegue, você vai lá. Eu contei para vocês que uma vez comigo tinha uma história, que também isso me deu para mim, a vida, a pessoa aprende da vida, certo? É, vai aprendendo com a vida dela, certo? Uma vez tivemos que fazer dinheiro, uma vez para um bahur lá em Israel, um amigo meu para casar. O bahur tinha que ter 150 mil dólares para comprar apartamento para ele. Em Israel todo mundo compra apartamento, assim que vai, assim que é o costume lá. O bahur era doente, era uma história inteira, eu quero agora lá ler. Bom, então nós amigos, 10 amigos, pegamos sobre nós, vamos fazer 150 mil dólares. Eu e mais um amigo meu assinei o contrato do noivo com a noiva. Ele casou, né? Então, amigo nosso, que a gente ajudou ele. Bom, então eu sentei com meu amigo para começar a repartir, dividir as somas, como, quanto cada um vai arranjar. Arranjar dinheiro, certo? Então eu marquei, bom, Ari Friedman, eu marquei 2 mil dólares. Então ele falou para mim, Ari, você está maluco? Você, 2 mil dólares? Como chegar para 150 mil dólares desse jeito? Eu falei, mas Leibe, meu amigo, eu não vou conseguir mais que 2 mil. Nem sei como que eu vou conseguir 2 mil dólares arranjar. Ele falou, não, mas é impossível desse jeito. Marca 15 mil. Eu falei, mas você está maluco? 15 mil. Eu posso escrever 15 mil, mas eu não vou conseguir fazer 15 mil dólares. Marca 15 mil. Eu falei, tá bom, eu vou marcar, mas eu não vou fazer 15 mil. Tá bom, mas marca 15 mil. Eu marquei 15 mil. Pessoal, eu fiz mais que 15 mil dólares. Mas, como? Não sei como. Não sei mesmo como. Eu lembro que fui para a Pesach, para a Suíça, no meu sogro, e pessoas vinham pedir para mim para estudar com os filhos dele, do Havruta. Então eu falei, eu ia para o pai e falei, olha pai, eu tenho que dar muito dinheiro para estudar cá agora. Eu estudo com o teu filho, se você me dá 2 mil dólares para estudar cá. Eles davam, pessoas ricas, eles davam. Eu ganhei coragem, porque eu ganhei coragem? Eu nunca faria uma coisa dessas, né? Mas eu preciso fazer 15 mil dólares, é brincadeira, certo? E eu fiz um fim mais de 15 mil. Nós fizemos todo mundo junto 190 mil dólares. Precisou. Porque precisou de outras coisas também. Não interessa agora. É que eu aprendi disso daqui, Daniel, certo? Que eu nunca imaginei que conseguiria fazer 15 mil dólares para um bahur, para um noivo, para casar. Nunca imaginei que conseguiria fazer isso. Mas eu tive que fazer, não teve jeito. Eu tive que escrever lá, o meu amigo me forçou. E eu fui atrás e consegui. Isso me ensinou a mesma mensagem, pessoal. Se você quer, se acredita em você, você consegue. Em tudo é assim. Em Limudo, especialmente. Às vezes eu vejo num bahur que ele não está crescendo porque ele não acredita nele. E dói isso, certo? Porque o bahur tem boa cabeça, ele pode crescer, mas falta nele uma confiança nele mesmo. Ele quer crescer. E em tudo é assim. Tá certo, pessoal? Muito bem. Aqui tem o Rashi, um Rashi famoso. A Torá fala no Pasuk... A Torá conta que trouxeram todos os Yehudim, trouxeram todos os Zahav, Kesef, Roche, tudo que trouxeram, também trouxeram as pedras. O Pasuk Havzain, Valesiim eviu etavnei Ashoam betavnei Amiluim laefot velachosh, os Nesiim, os príncipes das tribos, eles trouxeram as pedras do Roche e do Eifot. Assim fala o Pasuk. Fala o Rashi. Vocês perceberam, pessoal, que vai nesse está escrito sem Yud. Por que não faz o ar-condicionado? Não vale a pena? Está tarde já? Quê? Ah, está problema. Tá. Bom, daqui a pouco vamos terminar mesmo assim. Mas talvez vá. Então, vocês perceberam que a Nessim está escrito sem Yud. Vai nesse sem Yud. Então, olha o Rashi, pessoal. Todo mundo olha no Rashi. Esse Rashi é muito interessante. Vai nesse e viu. Amar Reb Natan, falou Reb Natan, Mara'u anasim leitnaded b'chanukat ha-mizbeach b'tchila uv'melechet ha-mishkan lo itnadvu b'tchila. Os príncipes, quando chanukat ha-mizbeach, quer dizer, quando trouxeram as korbanot para o mizbeach, vocês se lembram? No Chodesh Nissan, quando o mishkan foi montado, tinha chanukat ha-mizbeach, o primeiro korban que trouxeram. Então os nesim trouxeram os primeiros, foi os nesim que fizeram a chanukat ha-mizbeach. E aqui as pedras no Mishkan que trouxeram a material, eles foram os últimos que trouxeram. Sem pergunta Urashi, por que aqui os últimos e lá os primeiros? Fala Urashi o seguinte: Elatach amru nesim. Assim falaram os nesim. Itnadvu tzibur, mashem itnadvim. Que o tzibur ver o que que eles vão dar. O máximo marcerim, anumashliminoto. O que que vai faltar? Nós vamos complementar. Que baixa ishlimu tzibur etakol. Quando todo mundo trouxe tudo, Xenemar, Vamulachá, Haitá, Dayam, a Torá fala que já chegou, Amrun assim, falaram assim, Haleinu Lassot, o que nós vamos fazer? Reviu et Avnei HaShoam, trouxeram Avnei HaShoam, Lekach itnadvu b'chanukat ha-mizbeach tchilá. E daí, então eles não sobrou nada para trazer, eles ficaram assustados, imagina só, trouxeram já tudo, então eles assustaram, então por isso, quando chegou no Mizbeach, eles falaram, nós queremos ser os primeiros. Porque nós vimos que a gente deixou por último aqui e no fim não sobrou nada para trazer. Certo? Fala Urashi, Ulefishen Nitatsnu Mikhila. E como então eles ficaram no começo preguiçosos, eles não trouxeram de cara, esperaram até o fim. Merserá Ot Mishmam, faltou uma letra do nome deles. Vanessim, que atrás tem Vanessim sem o Yud, é um castigo para eles. Porque eles estavam com. Fala, Fábio. Não percebe? Ele
estava esperando por uma humildade.
Não humildade. Urashi fala porque eles esperaram que de humildade. Urashi começa. No começo, Urashi fala por que eles trouxeram o último lugar. Por quê? Porque eles... É? Mas por que eles trouxeram o último? Quê? Porque eles se deram a conta assim, olha, nós vamos complementar o que vai faltar. Que todo mundo traga primeiro, e nós vamos complementar. Então, isso foi um ato de bondade. Ao contrário, pessoal, Hanovai, que alguém fala isso, todo o Shivá desejaria que alguém falasse isso para ele. Olha, o que faltar do Bajra da Shivá no fim do mês, eu complemento. Seria ótimo. Estava tanta pena do Rafridman, aquele Dankham que ele veio semana passada para cá, dinheiro para o colega. Pensei comigo, um da um desses... Mas dá um medo, tem que ir viajar para o Brasil, fazer dinheiro. Bom, a Shem sabe o que ele faz, né? Mas seria muito mais fácil se ele pudesse ficar sentado lá, alguém falaria para ele, é complemento, o que faltava é complemento. Os Nessim fizeram isso, foi um ato de bondade de chorar. No fim do Rashi, o Rashi fala, estavam preguiçosos, então castigaram tirando uma letra. Não foi preguiça, o Rashi falou no começo que não foi preguiça, o Rashi falou no começo que eles não trouxeram por bondade, eles queriam... Eles tinham o melhor para o Mishkan. Não foi preguiça isso. De Coréia, mais uma tirar no Rashi do começo e o Rashi para o fim do Rashi. Mais fatum esse Rashi. Belefiche, nitatsnu, betchilá. Não nitatsnu, não foi por preguiça que eles fizeram isso. Certo? Cachê. Então, isso tem muitas respostas, tá bom? Tem alguns malachim para responder isso. Um malach, muito simples, muito... Todos são musadik, tá bom? Musad. Tira daqui mensagens de musad. Primeiro malach é o seguinte. A verdade verdadeira dentro dos Nessim, por que eles deixaram para o último lugar trazer? Por que não trouxeram logo o que eles queriam? Alguma coisa trazer? Por que deixaram para o último lugar? Foi preguiça. Dentro foi preguiça. Só que o quê? Vocês conhecem alguém que reconhece que ele é preguiçoso? É? Difícil. Difícil alguém conseguir reconhecer eu sou preguiçoso. Não sou preguiçoso. Todos os defeitos que a pessoa tem, ela não reconhece. A pessoa preguiça, especialmente. O Mesilat Yesharim escreve, quem se lembra, que toda pessoa, quando ela resolve não fazer alguma coisa, ela tem que pensar bem por que ela resolveu não fazer essa coisa. Porque é bem capaz que ela resolveu não fazer por preguiça. Só que ela não quer reconhecer, então ela fala, não, por exemplo... Ah, eu não vou no Beit HaKnesset rezar com o Minyan agora, porque não vale a pena, e eu tenho uma coisa mais importante, sei lá. A verdade verdadeira é que é preguiça. Porque ela não quer aceitar isso. Então ela arranja para não para o outro, para ela mesma. Ela arranja uma desculpa, não, eu não vou por causa disso, por motivo sério, não por preguiça, motivo sério. Mas a verdade, fala uma cidade fechadinha, pode ser que é por preguiça. Então a pessoa, assim que ele fala lá, quando a pessoa resolve não fazer alguma coisa, quando ele resolve fazer alguma coisa, não é por preguiça. Você entende? Ele resolve fazer alguma coisa. Mas ele resolve não fazer alguma coisa, ele tem que bem verificar dentro dele se ele resolveu não fazer por um motivo mesmo ou por preguiça. Então, aqui, o motivo, a Torá está falando para a gente aqui. Os príncipes, eles se enganaram para si mesmo e falaram, não, nós vamos trazer por último, não por preguiça. Porque a gente quer mesmo pelo bem da coisa, pelo bem do Mishkan, para complementar e tudo. Assim que eles... Mas a Torá está falando aqui, Hanesim, sem o Yud, para saber que a verdade verdadeira, toch, dos Nesiim, qual foi o motivo verdadeiro que eles não trouxeram de cara alguma coisa, esperaram até o fim? Foi preguiça. Foi preguiça. Certo? Isso é um pshat que falam. Um outro pshat que tem aqui, aquele nosso assunto polêmico também, já falamos muito sobre isso, os dois lados da moeda. A pessoa tem que pensar primeiro nele ou não? Ou tem que pensar nos outros? Eu queria mostrar para vocês que o Razonish escreve sobre isso. Não sei se eu peguei, adoro, falei qual para vocês, mostrar para vocês. Bom, o que sai, vocês sabem, né, que eu falo para vocês, o que sai do Dashkafá que eu ganhei, né, do Lama Shivô, do Razonish, todos esses, é que é claro que tem que pensar nos outros também, não tem dúvida. Mas primeiro pense em você. Primeiro você progrida, você estuda a Torá, você enche tudo. Depois você vai para o outro. Quanto mais você se encher, mais vai poder dar para o outro. Mas primeiro tem que pensar em você. Ser egoísta um pouquinho. É, tem que ser egoísta. Um pouquinho tem que ser egoísta. E se você não vai ser egoísta, não pensa em prejudicar. A pessoa que não vai pensar nele primeiro, não vai poder dar depois muito. Quanto mais anos ela estuda a Torá, mais ela vai poder dar, mais forte ela vai ser depois. Isso é o caminho que eu recebi, que eu acredito nele, certo? Por isso eu falo para os bacurinhos sempre, aproveitam, estudam, quanto mais melhor para poder depois dar, certo? Aqui estava em jogo essas duas coisas, prestem atenção. De um lado, tem que ter midata zrizut, pessoal. Zrizut quer dizer, tem que fazer uma coisa, então logo tem que fazer. Tem que trazer alguma coisa para o Mishkan, então vamos lá, logo fazer. Vamos, zrizut, não pode ser preguiçoso. Que seja alguma coisa. Do outro lado, pelo bem do Mishkan, o que é melhor? Não, esperarem e complementar o que vai faltar. É muito melhor do que eu trazer, estava agora alguma coisa. Eu vou esperar até que vai acabar tudo. O que vai faltar, eu vou trazer. Então, olhando Letovat Atzibur, Letovat Mishkan, foi melhor que eles esperaram mesmo e trouxeram o que faltou. Certo? Foi a pedra. Mas olhando pelo bem deles, foi melhor, seria melhor se eles logo trouxessem, porque eles resultam. Zrizu, tem que ser zariz. Então, isso foi o erro deles. Eles não deviam pensar no tzibur na conta deles. Se está em jogo, eles aqui, primeiro vem eles, depois vem o tzibur. Assim falam os Balei Mussar, tá certo? Mais ainda, pessoal, o Rebbe Ruchan, ele fala um knaitch aqui, a mais. Ele fala assim, quando se trata de midot, fala o Rebbe Ruchan, isso é o Rebbe Ruchan, quando se trata de midot, não pode fazer nenhum resbom. Nenhum resbom. Aqui estava em jogo midot dele. Ele, de um lado, se ele dá agora, ele vai ser zariz. Se ele não dá agora, ele vai ser um pouco preguiçoso. Preguiça é midot. É falta de midot. Está em jogo a tua midot agora? Nenhum resbom você não pode fazer. Quer dizer, Biruchem, eu falei para vocês agora antes que... Não é de midot, sabe? Você vem antes que os outros. Primeiro você, depois os outros, né? Beberuchan fala especialmente quando se trata sobre midot aqui. Está em jogo as tuas midot. Você vai ficar um pouco preguiçoso, porque para ser melhor para os outros. Isso não. Quando está em jogo as tuas midot, daí tem que olhar para as tuas midot e não olhar para os outros. Sim, fala Beberuchan. Por isso, ele deveria, o certo, isso que Rashi fala em Tatzlu, quer dizer o seguinte, foi Tatzlu. Quer dizer, eles fizeram essa Tatzlu pelo bem dos outros. Eles queriam complementar. Mas não podiam, porque assim faltou as zrizut deles, isso não pode. Bom, tem mais uma lá, agora está tarde já, deixar para ano que vem, mas Hashem, tá? Esse passuco aqui. Só queria mais duas coisas. Dá um fumacho, pode me dar outro parceiro, por favor. Eu era Chaim HaKadosh, no Pashat Pikudei. Vocês vão aprender dentro, né? O Chaim HaKadosh, ele fala... Ele é Pekudei HaMishkan. Vocês sabem que ele sempre possui a Rishonot. Muitas vezes, ele, essas, lembram? Ele é a Mishpatim HaShtasim Lishmei. Ele, a gente fala, também. Mas se é ele possui a Rishonot. Só esses e não outros. Então, o que possui? Pergunta da Chaim HaKadosh. Ele é Pekudei HaMishkan. Essas são as contagens do Mishkan. Pekudei é contagem, certo? Essas são as contagens. Essas e não o quê? O que está ali solto? Está eliminando o quê? Fala da Chaim. Eu vou ler para vocês a Chaim. Ele Pekudei. Omro, ele lifsol. O que a Torá falou? Ele lifsol. O que ele lifsol o quê? Kol minyanim sheba olam. Todas as contagens do mundo.
Que colma, olha, Houston, colma Sheyimne Adam, Mikinyanim Hamedumim. Tudo que a pessoa conta dos Kinyanim Hamedumim, quer dizer, as contagens bobas, contagens de Medumim, quer dizer, bobeira, bobagem. El Minyanom Minyan. Ushmo More Alav. Ma Atamone Minyan, Minyan, quer dizer, no trekking de Minyan é Ma Atamone. O que está contando? Não está contando nada. Aval minyan ze omed leolam. Vatam, liot minyan amishkan amufla sheshachan sham elokei olam Hashem. Fala da Chaim, que a Torá está falando assim, sabe o que é uma contagem importante? Eile pikudei amishkan. Isso é uma contagem importante. Lifsol o que? Eliminar o que? As contagens medumim, minyanim medumim. Desculpa falar, tá? Mas ele está pensando no dinheiro, certo? Aquela pessoa que conta dinheiro. Notas de 100 também, Johnny, também. É. Não é só nota de 10 que ele está aqui eliminando. Aquela pessoa que conta dinheiro, ele chama isso de contagem medumim, mikinyanim a medumim. Kinyanim, que nós falamos que desse mundo, kinyanim materiais, certo? Isso não é contagem. Isso é uma contagem, sim. Contagem material, de dinheiro, essas coisas, isso não é contagem. Não é importante. Por quê? Fala o Rahim, porque aqui no Mishkan, Hashem Shachan, Hashem Shachan, aqui foi a presença divina aqui no Mishkan, certo? Isso é muito importante, isso é a contagem do Mishkan, que trouxeram tudo isso é uma contagem importante. O resto de contagem, fala o Rahim, do Rahim não é importante. Sabe que o Rambam, ele fala, por que a Torá erir tanto no Pashada Mishkan? É mesmo impressionante, pessoal. Nós tivemos Trumat, Tzavé, Kitissá, Vayakal, Vayakel, Pekudei. A Torá volta um monte de vezes. Hashem fala para Moshe, Moshe para Clara Israel, de novo, tudo junto, detalhes. Para que tanta Rihut? Cinco parxiot por causa de uma Mishkan. Metade do Sefer Shmot é a Mishkan. É, a Torá é sobre Mishkan. Fala o Rambam, porque Hashem é Chaviv para Hashem, unhando o Mishkan. Hashem paira no Clara Israel, né? Shechiná é muito Chaviv para Hashem. E o que é Chaviv para Hashem? Hashem Marich na Torá. Se lembram que a Torá se fala lá. E até Sichat Avot, Akadosh Baruch Hu, Hashem Erich lá na Efebe de Eliezer. O que é Hashem? É Chaviv para Hashem? Hashem Marich na Torá. Aqui metade de Sefer Shmot é o negócio do Mishkan. Porque para Hashem é Chaviv isso. O Chofetz Chaim, ele fala. Essa parasha. Vamos terminar com isso. O Chofetz Chaim fala. Uma frase famosa do Chofetz Chaim, que todo mundo, tem uma frase famosa que o mundo fala. O mundo fala que todo bobo é inteligente para si. Para ele mesmo ele é inteligente. Quer dizer, para ele cuidar da vida dele, para ele viver a vida dele, ele é bastante inteligente. Todo bobo, a pessoa pode ser muito boba, mas ele conseguir viver a vida dele, ele é bastante inteligente. Né? Assim como uma frase famosa do mundo. Né? Falou Chofetz Chaim, ele acha bem ao contrário, ele vê bem ao contrário. Todo inteligente, para si mesmo, ele é pouco. O que quer dizer isso? Falou Chofetz Chaim o seguinte, ele falou que ele vê às vezes pessoas inteligentes, inteligentes, ele conhece elas, mas trabalham dia e noite para esse mundo, o Lamazé, que é só um prosdor, dinheiro, não sei o que lá, que é só uma passagem, é só um Havamina, se lembram, né? O Lamazé é só um Havamina. E trabalham por esse Havamina tanto. E a Maskaná, que é o Lamabá, eles não trabalham nada. Nunca veem na Torá, não rezam, não fazem nada. Falou com o Betraim, ele não entende essa pessoa. Mas ela é inteligente essa pessoa. E de repente ela se comporta como um bobo. Ok, você não se preocupa com o teu futuro? Com o Lamabá, que é o Lamaemê? Então é só um Havamina. Maskaná, se preocupa só com esse Havamina, com esse Lamazé, só com isso se preocupa? Não dá para entender essa pessoa. Então ele falou que ele vê ao contrário. Pessoas inteligentes, mas para si mesmo, elas são bobas. Em vez de elas perceberem qual que é o principal objetivo, que tem que colocar mais força, né? O Olam Haba, elas só colocam força no Olam Hazé e não no Olam Haba. Acho que fala isso nessa paraxá mesmo. Em todo caso, isso que a pessoa tem que saber. O Rahim, ele chama isso contagem medumim. É, kinyanim medumim. Não contagem. Como a Shemnei Adam me kinyanim medumim dos kinyanim materiais, bobos, ele chama isso de bobo. Quem chama de medumim? Porque é verdade, é só o Havamina, certo? O Mishkan é a Maskaná. Se lembra que o Rambam fala, né? Se lembra, né? Que o Sefer Shmot acaba que a Nana chama a Mishkan Yomam, veeshti elai labo, lenei kol beit Yisrael, b'chol maser. Aqui acabou a Geulah, fala o Rambam. Que a Shechiná pairou pra gente aqui no Mishkan, agora acabou a Geulah, certo? Então isso sim é o Hanyut, isso é o objetivo, isso é o Olam Haba. E o resto é o Medumim mesmo. Tá, Shabbat Shalom.